Bezerat Hashem, Daf Tet Vav, Tetradu de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav, Shalom Aleichem. Estamos na Daf Tet Vav, na segunda linha. Faltou um pedacinho para completar a sugya de ontem. Vimos já, numa certa ocasião, os alunos de Beit Shammai e de Beit Hillel foram visitar um sábio chamado Hananiah ben Hizqiya. E eles, nessa ocasião, tiveram 18 debates. E eles fizeram 18 votações e fixaram a lei como Beit Shammai, em todos esses decretos. A gente viu os 18 decretos no shur passado sobre as leis da impureza, principalmente. Então, Gufa Maravilha Amar Shema, disse na vida em nome de Shmuel, Shmonasser Gazru, Shmonasser Nechleku. Fala o sábio, tiveram 18 decretos, mas tiveram 18 debates. Beit Shammai e Beit Hillel discutiram lá, e fizeram 18 votações e fixaram a lei como os alunos de Beit Shammai. Eles discutiram com nesses 18 debates, assim fala o nome de Shmuel, Veatania Ushvu. A Breta diz que eles concordaram. Como é que fica isso? Eles discutiram ou concordaram? Explica Boba Yom Nechlekul Machar Ushvu. No dia dos decretos, Beit Shammai e Beit Hillel tinham discutido nas 18 situações. Depois, no dia seguinte, os alunos de Beit Hillel concordaram com os alunos de Beit Shammai e concordaram com esses 18 decretos. Gufa, outra coisa que a gente mencionou de passagem no shiur passado. Maravuna, faravuna, beshlosha mekomot nechleku Shammai e Hillel. Shammai próprio discutiu com Hillel em 3 debates somente. Somente 3 machlokot tiveram entre Shammai e Hillel. Muitas discussões foram de Beit Shammai e de Beit Hillel, dos alunos de Shammai e alunos de Hillel, mas Shammai e Hillel discutiram só em 3 discussões. Quais são? Shammai Omer Mikav Chala Veilel Omer Mikabai. A gente sabe, a pessoa que tem uma massa de certo volume, ele tem que separar Chala, a porção da massa, para o Kohen. É um pouco da massa que ele dá para o Kohen, 1/24 avos. Fala Shammai, se a massa tem 1 kav de farinha, tem que separar Chala. Hillel diz, se a massa tem 2 kabim de farinha, tem que separar Chala. O kav é mais ou menos 1,2 litros. 1 litro, 200 ml, é o volume de um kav. Então fala Shammai, se a massa tem mais ou menos 1,2 kg de farinha, separa Chala. Hillel diz, tem que ter o dobro, 2,4. Nem como um, nem como outro. Chaim discutem com Shammai também com Hillel. Ele acaba o Mechza Chayav Bechala. Falaram Chachamim, 1,5 kav. Deu mais ou menos 1,8 kg de farinha. Mishigdilu Amidot Amru Chameshet Revaim Kema Chayavim Bechala. Isso que a gente acabou de falar é na época de Yerushalayim, quando em Tzipori aumentaram as medidas, ou seja, se o Kav media um certo volume em Yerushalayim, em Tzipori aumentaram o tamanho do Kav, só que o Kav agora tem 1/6 a mais de volume que tinha antes. Então se o Kav, se alguma medida era de um litro em Yerushalayim, agora é 1 litro e mais 1/6 de 1 litro em Tzipori, então ajustando é Chameshet Revaim. Mas é a mesma quantia de farinha que a gente falou antes. Rabbi Yossi Omer, Chamisha Pturim, Chamisha Veod Chayavim, disse Rabbi Yossi, essa medida que a gente mencionou de farinha, que tem que ter na massa para ter que separar Chala, significa que se tem essa medida que a gente falou e um pouco mais, já está obrigado a Chala. Mas essa medida certinha, exata, não tem obrigação de Chala. Então, isso é uma discussão entre Shammai e Hillel. Vem da outra discussão. Hillel Omer, Melohim, Maim Sheuvim Poslim Et HaMikve. O mikve, para a pessoa mergulhar e se purificar, tem que ter 40 CA de água. E se, digamos, o mikve tem 40 CA de água e jogaram lá água de utensílio, Maim Sheuvim, água que descansou no utensílio, não tem nenhum problema. Se o mikve já é válido com 40 CA de água e despejaram depois água de utensílio, não tem nenhum problema. Se o mikve tem menos do que 40 CA de água, tem 39, por exemplo, CA de água, aí se cai nesse mikve água de utensílio, água de Maim Sheuvim, aí dependendo da quantia de água tem problema. Falou Hillel, se o mikve tem, por exemplo, 39 seim de água, e jogaram lá um rim de água de utensílio, um rim é mais ou menos 9 litros, jogaram 9 litros de água de utensílio, esse mikve todo se invalidou. Não adianta depois colocar mais água da chuva, não vai adiantar nada. Shechev Adam Lomad Beshon Rabo, ele falou essa medida do rim, mesmo que não é uma palavra que exercita natural, mas Hillel recebeu de Shmaya e Aftalion nos seus rabinos essa medida, um rim, então ele está transmitindo na linguagem dos seus rabinos. Então disse Hillel, se o mikve não tem 47 de água, tem menos, e caiu lá 9 litros de Maim Sheuvim, água do utensílio, invalidou toda essa água, não adianta completar depois com água da chuva. Shamai Omer, Shamai diz, Tishakabi, fala Shamai que não. O mikve se invalida se caiu lá 9 kabi, mais ou menos 12 litros. Ou seja, o mikve tem menos do que 40 cm, caiu lá mais ou menos 12, aproximadamente 12 litros de água de utensílio e invalidou tudo. Os sábios discutiram também com Shamai e também com ele. Até que vieram dois tecelões do Sharashpa, um portão do lixo, tinha um depósito de lixo lá em Yerushalayim, eles trabalhavam lá como tecelões, eles vieram resolver o grande debate. Veído Mishum Shmaya e Avtalion, eles testemunharam em nome de Shmaya e Avtalion, eles disseram, se o mikve tem menos do que 40 CA de água da chuva, e caiu lá 3 lugim de água de utensílio, mais ou menos 1 litro, o mikve todo já se invalidou, e os sábios aceitaram esse testemunho desses dois tecelões. E o debate foi resolvido. Veida, o terceiro debate de Shamai e Hillel. Shamai Omer, Kol Anashim Dayan Shatan, Veidel Omer Mepkida Lepkida. É um assunto do Tratado de Nidá. É o seguinte, a mulher, ela viu sangue agora, saiu do canal dela sangue. Ela está impura. O que ela encosta a partir de agora, com certeza se impurifica. O que acontece se ela encostou antes de ver sangue? Em Trumá, algo santificado. Para chamar e Dayan Shatan. Para chamar, ela viu sangue agora, saiu do canal íntimo dela sangue agora. O que ela encosta a partir de agora se impurifica. O que ela encostou antes não tem impureza. Não vamos entrar em todas as explicações agora, os detalhes dessa machloket. Isso é tratado de Nidá. Vamos mencionar por cima o debate. Veirei nomer, mepkida, lepkida. Então Shammai falou, o que ela encosta a partir de agora se impurifica. Antes, o que ela encostou antes, continua puro. Hillel fala, mepkida, lepkida. Fala, Hillel, pois, se ela, agora, ela viu sangue. Há 3 dias atrás, foi a última verificação do canal dela. Ela verificou o canal íntimo, pois, 3 dias atrás. Ou 10 dias atrás, não faz diferença. Estamos usando 3 dias como um exemplo. Há 3 dias atrás ela verificou o canal e ela estava limpa, ela estava pura. Então o que ela encostou até esses 3 dias atrás, até essa última verificação, está puro. Mas fala aí, Lê, agora ela viu sangue. Pode ser que o sangue saiu do ventre antes dela perceber agora. Então fala aí, Lê, há 3 dias atrás ela fez a última verificação dela, ela estava pura. Pode ser que o sangue saiu do ventre logo depois disso. Então o que ela encostou de santificado nesses últimos 3 dias também está impuro. Eu fico lembrando. Fala com a Hamim, o que deveria dizer, o que deveria dizer. Hamim discutem também com o Shammai, também com ele. Fala com a Hamim. Ela viu sangue agora. Pode ser que o sangue saiu do ventre antes. Então, o que ela encostou nas últimas 24 horas, o que ela encostou de santificado é considerado impuro. Mas, digamos, faz 3 horas atrás, ela fez a última verificação dela. 3 horas atrás, ela verificou o canal e ela estava limpa. Então se vê que até essas 3 horas atrás, ela estava limpa. O que ela encostou até lá está puro. Agora ela viu sangue. Pode ser que o sangue saiu nessas últimas 3 horas. Então falaram com a Hamim. De modo geral, o que ela encostou nas últimas 24 horas impurifica. Está impuro. Mas se ela verificou o canal, digamos, Por exemplo, 3 horas atrás, então ele estava puro até essas últimas 3 horas, e agora não viu sangue. Então o que ela encostou nessas últimas 3 horas é considerado impuro, porque pode ser que logo depois da última verificação, 3 horas atrás, logo saiu o sangue do ventre e ela se impurificou. Então são 3 debates entre Shammai e Hillel, falou Rav Huna. Betuleika não tem mais nenhum debate? Veika tem sim. Hillel omer lismor, Shammai omer shelo lismor. Outra discussão que não tem a ver com o tratado de Shabbat. A pessoa, quando traz um sacrifício no Beit HaMikdash, normalmente tem que fazer smichá. Tem que se apoiar na cabeça do animal antes do abate. O que a pessoa faz no Yom Tov? A pessoa não pode fazer uso de um animal no Yom Tov. Ele vai trazer um sacrifício. Ele faz a smichá ou não? Fala aí, ele faz a smichá. Não tem problema. Ele não está fazendo um uso do animal, se ele está se apoiando na cabeça do animal. Shammai omer shelo lismor. Fala Shammai, não se faz smichá no Yom Tov. Fala Shammai, isso é um uso proibido do animal. Você está usando o animal como um apoio. Então tem outra discussão entre Shammai e Hillel, uma quarta discussão. Por que disse Rav Huna que só tem 3 discussões? Então o que é Rav Huna e Hadelika Plukta da Mevata Beadai? Explica. Quando Rav Huna falou que tem 3 machlokot entre Shammai e Hillel, somente, Rav Huna quis dizer, são machlokot que somente Shammai e Hillel discutiram. Essas 3 primeiras machlokot só Shammai e Hillel discutiram. Antes de Shammai e Hillel não tinha discussão. Essa machloket da smichá, de se apoiar na cabeça do sacrifício ou não, era uma discussão que já vinha antes de Shammai e Hillel. Os sábios antes deles já tinham discutido, então Rav Huna ignorou isso. Daí que tem um caso. Mais uma machloket, abotzer lagat. A gente me ensinou faz alguns dapim que um alimento seco ele não recebe a impureza sempre. Tento matuhalim, ou seja, um alimento de modo geral, a gente fala, encostou em algo impuro, se impurificou. Mas, no caso de um alimento seco, ele só se torna vulnerável a se impurificar, é só o charle tomar se ele se molha. E a gente viu mais um conceito, que para o líquido tornar o alimento seco vulnerável a se impurificar, tem que ser um líquido que foi, de certa forma, valorizado pelo dono do alimento seco. Se a pessoa pegou uma maçã que ele acabou de colher e lavou, ele deu importância a essa água. Essa água torna a maçã vulnerável a se impurificar. Mas se, digamos, ele colocou a maçã depois, fora da casa e começou a chover, ele não quer que essa maçã se molhe, ele não aprova que a maçã se molhe, ele não valorizou essa água que molhou a maçã. A maçã não é vulnerável a se impurificar ainda. Encostou em algo impuro, não se impurificou. Então, o conceito é que o líquido torna o alimento seco vulnerável a se impurificar se é um líquido com uma certa importância. Esse é o conceito de Kiten e Kiyutan. Abotzer lagat. O sujeito colheu uvas para fazer vinho. Colocou as uvas na cesta. E saiu suco de uma das uvas, molhou as outras uvas e o suco pingou para fora da cesta, caiu no chão. A questão é, essas uvas agora estão vulneráveis a se impurificarem ou não? Shammai omer uchshar, fala Shammai que sim. Fala Shammai, as uvas se molharam, então se tornaram vulneráveis a se impurificar, então uchshar uchshar letuma. Hillel omer lo uchshar, fala Hillel que não, esse suco não é importante. O suco vai pingar para fora da cesta, não é um suco importante. Não tornou as uvas vulneráveis a se impurificarem. Então, vamos bem por cima qual é o machloket, mas esse é o conceito principal. O problema é que Rav Huna não mencionou essa machloket. Aqui é uma machloket chamada Hillel. Não tinha essa discussão antes de chamar Hillel. Por que Rav Huna não incluiu na lista de machloket de chamar Hillel? Explica, Barminei daí, Deatam, Kashatik, Lei, Lele, Shammai. Lá é diferente. Esse caso das uvas, Hillel discutiu com Shammai no primeiro momento, mas depois Hillel concordou com o argumento de Shammai. Ele concordou, então não tem mais essa machloket. Continuamos. Yosef ben Yoez, Elish Tzreda, Yosef ben Yohan, Ish Yerushalayim, Gazdru Tumah, Leret Zahamim, Verklis Chuchit. Yosef ben Yoez, o grande sábio de Tzreda, Yosef ben Yohan, o grande sábio de Yerushalayim, fizeram 2 decretos. Decretaram que a terra de chutz la'aretz, a terra do chão, da terra dos goim, fora da terra de Israel. Essa terra transmite a impureza. E decretaram outra coisa, que um utensílio de vidro também é vulnerável a se impurificar. Então, já mencionamos isso, os goim, eles enterravam os falecidos em qualquer lugar, não só num cemitério. Então, os sábios disseram, essa terra de fora da terra de Israel, pode ser que tem pedaços do falecido lá. Então, o corpo do falecido e a carne do falecido transmitem a impureza. Então, eles decretaram que a terra de Chutz La'aretz transmite a impureza. Porque talvez justo nessa terra tem pedaços do falecido. Essa lei da terra de Chutz La'aretz não foi decretada por Yossi Ben Yoez e Yossi Ben Yochanan, foi decretada por outros sábios. Lembra Rav Kana, como falou Rav Kana, que Shechalá Rabi Shmuel Ben Rabi Yossi Shalchulo. Quando Rabi Shmuel Ben Rabi Yossi ficou doente, mandaram para ele um emissário e falaram para ele: Rebi, emor lá nos tantos dos Shadvarim chamada Mishum Avicha. Os outros sábios mandaram um mensageiro lá para Rabi Shmuel Ben Rabi Yossi e falaram: Rabino, nos ensine dois ou três ensinamentos que você falou em nome do seu pai, Rabi Yossi. Shalach Rabi ele respondeu, Kach amarava assim meu pai, Rabi Yossi disse, Meash monim shana at shelo harav habayit pashtam alchut ha'desha al Israel. 180 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, os romanos já dominavam, de certa forma, o povo judeu. Shmonim shana at shelo harav habayit gazru tumar eretz ha'amim. Nos 80 anos antes do Hurban, da destruição, 80 anos antes, os sábios decretaram que a terra de fora da terra de Israel transmite a impureza. Naqueles ruchit, o caso do utensílio de vidro que a gente vai ver amanhã, Bezat Hashem. 40 shana ad shelo harav habayit galta la sanedrin veyashva la bechanoyo. 40 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, o Sanedrin, o Tribunal Supremo, foi exilado da Lishkat HaGazit, no local do Bet HaMikdash, para fora do Bet HaMikdash, para os Hanoyot, que era um local no Harabai, na montanha do Bet HaMikdash, mas fora do Bet HaMikdash. Lembra aí, não tem qualquer relevância saber que o Sanedrin foi exilado para Hanoyot. Amarim saber abdimi, lomar shalot dano de nekrasot, de nekrasot zarkadatach, elaim shalot dano de nefashot. Falou o sábio, enquanto o Sanedrin está na Lishkat HaGazit, no recinto certo, dentro do Bet HaMikdash, eles têm autoridade de fixar penas de morte. Mesmo que eles são exilados, como aconteceu 40 anos antes do Hurban, eles não têm mais autoridade de fixar penas de morte. O ponto é que da Mishnah se vê, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan decretaram que a terra da Chutz La'aretz transmite a impureza. E aqui se vê que são sábios que decretaram 80 anos antes do Hurban. Como é que fica isso? Se você for falar, esses sábios de 80 anos antes da destruição do Bet HaMikdash incluem Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yochanan. Se você for falar isso, vai até falar para ele aqui não. Hilel e Shimon, Gamliel e Shimon, Nagul e Siutan, Bifnei Abayit, Meia Shana. Fala para ele aí, Hilel e o seu filho Shimon depois, e Gamliel, ou seja, Rabban Gamliel Zaken e o seu filho Shimon, foram líderes do povo, foram messiim, 100 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash. Veio Yossi Ben Yoezer e Istreda Yossi Ben Yochanan avocar metuva. Esses outros dois sábios, Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yochanan, eram bem antes de Hilel. Hilel foi líder do povo 100 anos antes da destruição do Bet HaMikdash. Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yochanan eram 4 gerações antes. Eles não estavam lá vivos na época de 80 anos antes da destruição. Então, como é que fica isso? A Mishnah diz, Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yochanan decretaram que a terra da terra dos goim impurifica. Isso foi muito antes do que os 80 anos antes do Hurban. E Rabi Shmuel Ben Rabi Yossi foi o nome do seu pai, que 80 anos antes do Hurban, que foi feito esse decreto sobre a terra de Chutz La'aretz. Viramos a página. Ela, então fala uma sugestão. Atuino, Gazur Agusha Listrof, Veavira Veloklum. Primeiro veio Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yochanan e decretaram que a própria terra do chão de Hutzlaretz impurifica a truma, a oferenda do Cohen, a porção do Cohen que é santificada. Se a truma do Cohen encosta na terra de Hutzlaretz, é necessário queimar essa truma. E o ar, o ar em cima da terra, não impurifica em nada. Então, explicando melhor. Pode ser que nessa terra de Hutzlaretz tenha algum pedaço do falecido lá. Então é mais grave. A truma encostou lá, tem que ser queimada. Quando tem um falecido no chão e alguém passa em cima do falecido, ele também recebe a impureza. Mas isso é só se tem o corpo do falecido, ou se tem um órgão, uma parte importante, um casaite de carne do falecido, para que a pessoa que passou em cima, ou algo que passou em cima, receba a impureza. Então, a lei, quando a truma encosta na própria terra de Hutzlaretz, é mais grave, porque pode ser que tenha um pedacinho lá do falecido que vai impurificar a truma. O ar em cima da terra, então tem uma lei mais leve, e no começo eles falaram Loklum, não impurifica a truma. E esse foi o primeiro decreto. E aí vieram os sábios 80 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash e falaram que o ar em cima da terra dos Goim impurifica Litlot, impurifica na dúvida a Truma. Então se a Truma encostou na terra, necessário queimar a Truma, pode ser que tenha um pedacinho lá do falecido. O ar em cima impurifica na dúvida, pode ser que tenha um falecido no chão, pode ser que tenha um pedaço do falecido no chão e quem passou em cima se impurificou por Tumat Oher, como a gente falou, aquele que passa em cima de uma parte importante do corpo do falecido se impurifica. Pode ser que tenha uma parte importante do corpo do falecido lá no chão e a Tumat passou em cima, então se impurificou na dúvida. O que significa isso? É que é proibido que o Kohen coma essa Tumat, porque talvez está impuro, mas é proibido queimar a Tumat também, porque talvez está pura, é proibido queimar a Tumat pura. Então isso é uma forma de explicar. Como que não? Lemeimra dechada gzerata ava. Lestrefa? Você quer falar que já do princípio, quando os sábios decretaram que a terra dos Goim impurifica, já do princípio era para queimar Truma? Vamarilfa disse ilfa que não. Yadayim trilat gzerata lestrefa. Yadayim ode trilat gzerata lestrefa. Hamidechrina lo. Disse ilfa que não. A gente já viu isso ontem. Quando os sábios decretaram que as mãos da pessoa, sem Netilat Yadayim, impurificam a Truma, é necessário queimar a Truma. Esse foi o decreto já do princípio. Quando os sábios já decretaram do princípio que as mãos da pessoa impurificam sem Netilat Yadayim, como a gente falou, Yadayim Maskaniotem, a pessoa não sabe onde ele colocou a mão, se ele colocou numa parte suja do corpo, vai desrespeitar a Truma. Quando os sábios decretaram isso, que as mãos da pessoa sem Netilat Yadayim impurificam a Truma, já do princípio foi que é necessário queimar essa truma. O que você vê de Ilfa? Que outros decretos desse tipo não foram já do princípio para queimar a truma. Então, esse decreto da terra dos Goim, que transmite a impureza, não foi logo do princípio para queimar a truma. Não é como essa resposta que a Gemara disse. Ela então, outra sugestão. Atuino gazuragusha litlot davira veloklu. Vieram Yossi ben Yoez e Yossi ben Yohanan e decretaram: a terra dos Goim impurifica a Truma na dúvida, não se come nem se queima. O ar em cima da terra tem uma lei mais leve, não impurifica em nada. Depois vieram os sábios, 80 anos antes do Kurban, e falaram: a terra dos Goim encostou na Truma, queima a Truma. O ar em cima, litlot, impurifica na dúvida. Talvez é isso. Porém, pergunta minha Beacati. Tem mais uma pergunta. Beusha Gazur. Esse decreto da terra de Hutzlaretz foi decretado em Usha. Detrás, vamos falar essa Mishnah. Que diz a Mishnah? Ashishas fekos orfime da Truma. Tem seis situações que existe uma dúvida se a Truma do Kohen, a porção santificada do Kohen, a oferenda, se impurificou ou não, e se queima a Truma mesmo assim. Mesmo que é uma dúvida, se queima. Quais são os seis casos? Asafek Betabras. Tem um campo que tinha um falecido enterrado lá. O campo foi arado. Então tem pedaços do falecido pelo campo inteiro. Se a Truma encosta no chão do Betapras, ou a truma é trazida para dentro desse Betapras, desse campo, é uma dúvida se a truma se impurificou ou não, mas se queima a truma mesmo assim. Gazavek afar haba meretz ha'amim. A truma encostou na terra de Chutz La'aretz, uma dúvida se tem um pedaço do falecido lá ou não, mesmo assim se queima a truma. Se a truma encostou na roupa de um Amaretz, o Amaretz não sabe das leis, suspeitamos que a roupa dele está impura, é uma dúvida se está impuro ou não, mesmo assim se queima a truma. Se a truma encostou num utensílio, que a gente não sabe se está impuro ou não, se queima a truma. A truma encostou na saliva de alguém, pode ser que essa pessoa está impura, talvez ele tenha impureza de zivá, do corrimento, a saliva dele transmite a impureza. Se queima a truma na dúvida. A truma do coelho encostou na urina de alguém. Pode ser de um animal, pode ser de uma pessoa. Se for de uma pessoa, pode ser que ele é um zav, ele tem impureza do corrimento, a urina dele transmite a impureza. Queima a truma. Alvadai magar. Fala na cama. A gente mencionou 6 casos de dúvida. Pode ser que a truma se impurificou, pode ser que não, se queima a truma. Todos esses casos são o seguinte: a truma com certeza encostou nessa coisa, numa das 6 coisas que a gente falou. E uma dúvida se essa coisa estava impura ou não, aí se queima a truma. Mas se a dúvida é se a truma encostou nessa coisa ou não, aí não se queima. Fala Tanakam. É uma lei mais leve. Sem ter certeza que a truma encostou nessa coisa, se queima a truma. Se é uma dúvida se a truma encostou ou não, não se queima. Mas não se come também. Rebiu o Siomer, a falsa fake bagan, berchuta e achit surfim. Então, vamos revisar ao que a gente já viu. Tem um decreto da Torá, não é por lógica, que se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não, no recinto privado dificultamos a lei, no recinto público facilitamos a lei, consideramos puro. Fala, Bilce. Se existe uma dúvida se a truma encostou nessa coisa ou não, uma das 6 coisas que a gente falou. Se a dúvida surgiu no recinto privado, dificultamos a lei e é necessário queimar a truma. Mas no recinto público não. Então fala, Bilce. Se existe uma dúvida se a truma encostou na coisa impura ou não, se a dúvida surgiu num recinto privado, que a truma estava, e a coisa também, aí dificultamos a lei, queima a truma. No recinto público facilitamos a lei, consideramos a truma pura. Chaim discutem um pouco com Rabi Yossi. Fala, Chaim, se a dúvida é se a truma, a oferenda do Kohen santificada, encostou ou não nessa coisa, que pode ser impuro, pode ser que não. Se a dúvida é no recinto privado, tolim, não se come nem se queima. Se a dúvida surgiu no recinto público, aí consideramos puro, pode comer. Então, explicando melhor. É mais grave falar, truma encostou nessa coisa, essa coisa pode ser impura, aí falou lá Michel no princípio, se queima. Isso é mais grave. Se a truma encostou, pode ser que encostou, pode ser que não. E mesmo se encostou, pode ser puro, pode ser que não. Uma situação mais leve. Então disse Tanakama, nesse caso de da dúvida se encostou ou não, não se queima. E é permitido comer. Diz Rabi Yossi, se a dúvida surgiu no recinto privado, se queima. No recinto público, não. E Hamim diz, no recinto privado, não se come nem se queima. No recinto público, pode comer. O ponto aqui é que essa Mishnah disse que a terra dos Goim impurifica a Trumá, e são dos decretos que decretaram Yusha, Amarula, Erushisha, Svekot, Beusha e Tkino. Esses são os 6 decretos que foram decretados na cidade de Yusha, que o Sanedrino, o Tribunal Supremo, foi exilado para Yusha e lá eles decretaram isso. Como é que isso combina com o que a gente falou antes? A gente falou antes que esses decretos da terra dos Goim foi por Yossi Ben Yosef e Yossi Ben Yochanan, os sábios antes da destruição do Beit HaMikdash, 80 anos, não em Yusha. Elato inu gazura gusha litlot veavira veluklu. Então, a outra explicação. Veio Yossi Ben Yosef e Yossi Ben Yochanan e decretaram que a terra de Chutz La'aretz impurifica a truma na dúvida, não se come nem se queima quando encosta. O ar em cima de uma lei mais leve não impurifica em nada. Como a gente já falou antes, para que o ar em cima do falecido impurifique, tem que ter o corpo do falecido lá, uma parte importante do corpo, um órgão, um pedaço maior de carne. É mais difícil que tenha isso, então o ar em cima não impurifica a truma. Mas se a truma encostou na terra, de Hutz Laaretz, falou Yossi Ben Yoez e Yossi Ben Yochanan, não se come nem se queima. Vieram os sábios 80 anos antes do Kurban e decretaram mais que o ar em cima da terra dos Goim também purifica na dúvida, não só a terra que purifica na dúvida. Depois o Sanedrim, quando foi exilado para Usha, decretaram um pouco mais que a terra dos de Hutzar, essa terra de fora da terra de Israel, impurifica a Trumá com certeza. A Trumá encostou na terra, é necessário queimar a Trumá. A lei do ar em cima da, de Hutz Laaretz continua a mesma que a lei de antes, que impurifica só na dúvida, nem se come nem se queima. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver sobre a impureza que impurifica um utensílio de vidro, utensílio de metal. Vamos ver o decreto de Shimon Ben Shatach sobre a Ketubah. Com muito mais, amém. Baruch Adonai Olam, amém e amém.